Muito bem, de volta com o nosso giro de informações aqui na Rádio do Sul de Minas.
Onda, Onda Sul FM.
Uma ótima tarde para você nessa quinta-feira, 20 de fevereiro. Estamos de volta, hein, Afonso?
De volta, e agora o momento da entrevista com ele, doutor Carlos Barbosa, para nós, o nosso conhecidíssimo, amicíssimo e popular Kaique. Bom, mas o início de 2025 trouxe novos gestores para os órgãos municipais em diversas cidades da região, como prefeitos e vereadores, oferecendo uma oportunidade para transformar as políticas públicas e melhorar a gestão local. E para falar sobre esse assunto é que ele está com a gente aqui hoje. Doutor Carlos Barbosa, especialista em Direito Público e Gestão Pública. Seja bem-vindo, meu caro Kaique.
Afonso, quanto tempo que eu não te vejo. Que
saudade,
bom te encontrar,
né?
Gente, encontrar o Afonso aqui na rádio. O Adilson já encontra há mais tempo, né? Já vem aqui há mais tempo. É muito bom, né? Muito bom te ver, Afonso. A gente conversou bastante aqui. E assim, gente, a gente dá entrevista, a gente fala muito sobre gestão pública em vários órgãos de comunicação, né? Na televisão, a gente fala bastante a respeito por causa dessa técnica que é muito, muito legal de se falar. Mas falar disso, desse assunto aqui na Rádio Onda Sul, para mim tem um sentimento especial. Por quê? Porque eu comecei aqui na Rádio Onda Sul, fui programador, trabalhei na locução também, trabalhei bastante aqui com o pessoal e eu tenho muitos amigos. Luciano incrível, né? O Luciano é maravilhoso, né? O Klebin ali na antiga programação, não sei que departamento é aquele mais, é ali onde eu ficava.
Faz tudo,
né? Troca do fio, da
olha lá, olha
da
lá,
luz,
olha lá
lâmpada,
na porta pra você ver, ó, gerência.
Olha lá, gerente. Mas ali ficava a programação cheia de discos, LPs, CDs, onde a gente trabalhava com a programação, agora não existe mais, né? Agora é tudo muito digital, muito bonito. Mas enfim, é muito bom estar aqui na Onda Sul, gente. E é muito bom falar com você que ouve a Onda Sul, você ouvinte da Onda Sul, que eu sei que você tem um carinho especial por essa rádio, que, sem dúvida nenhuma, sempre foi a melhor do sul de Minas.
Então vamos apresentar você, advogado especializado em Direito Público e Gestão Pública, consultor de prefeituras e câmaras em todo o Brasil, presidente da Comissão Estadual de Licitações e Contratos Administrativos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, mestre em Direito Público pela PUC Minas, especialista em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito Processual pela PUC, palestrante e também professor. Só isso, né?
E ex-programador da Rádio Onda Sul. A gente não pode deixar de falar isso também. Vou colocar no meu cu.
Bom, vamos lá. Doutor Carlos, qual sua avaliação, então, sobre o momento atual para os novos gestores municipais, especialmente naquilo que diz respeito aos desafios que eles enfrentarão pelos próximos anos?
Bom, estamos começando 2025, novos gestores foram eleitos no final do ano passado, isso para prefeituras e câmaras municipais, e os desafios são inúmeros. Por quê, Afonso? Porque você trabalhar com a máquina pública, você tem que ponderar por dois lados, pela técnica, né? Voltada sempre pelo bom uso dos processos, ou seja, você fazer as coisas como a lei manda e ao mesmo tempo ficar observando o que a coletividade precisa. Esse olhar clínico dos gestores em torno daquilo que os munícipes, aquilo que os administrados, os cidadãos precisam, isso é fundamental, tá? E hoje a gente vê muito alguns gestores pecando, né, em alguns pontos, ficando presos em questões puramente ideológicas, deixando de lado o pragmatismo. Levanta-se muita bandeira para questões ideológicas e a rua está cheia de buracos. A gente vê ali, levanta-se bandeira para um determinado ponto que não é da competência dele. Levanta questões, por exemplo, do governo federal. Não, hoje os gestores municipais, eles precisam ser mais pragmáticos. Eles precisam trazer soluções para a coletividade em torno de uma demanda que só cresce. É só você observar, as cidades elas só crescem, o número de demandas, de questões que precisam ser construídas pelos prefeitos e pelos vereadores, são questões que só crescem. Então, hoje, esse desafio é superar a complexidade, trazer a solução diante de uma máquina que não tem muitos recursos.
Maravilha. O cara que você falou aí do crescimento da demanda, né? Uhum. Das demandas municipais. Como você enxerga o papel dos prefeitos, dos gestores agora?
Os gestores, eles precisam ficar atentos às necessidades das cidades. Uhum. As cidades, elas são, na verdade, um local em que várias complexidades acontecem. Nós estamos falando de um lugar em que tem que ser trabalhado infraestrutura, saúde, educação. Então, essa complexidade não são pontos autônomos, elas se conectam. Uhum. Então, os prefeitos, eles precisam ficar atentos como realizar, trazer a solução de uma maneira mais assertiva, ou seja, que tenha ali a qualidade que o povo merece, aquilo que ele precisa, o povo precisa e aquilo que ele merece dentro do que viesse da qualidade, e saber usar os recursos das prefeituras de uma maneira correta. Porque hoje o que a gente vê de uma maneira geral, claro, sem fazer apontamentos, obviamente, a nenhum tipo de máquina pública, bem porque eu não conheço todas aqui da região. Mas a gente observa, de uma maneira geral, que os prefeitos, alguns deles, eles não conseguem acertar na mosca. Eles trabalham uma solução, mas a solução, às vezes, é cara, gera um retrabalho, gera ali uma manutenção daquilo que foi construído muito mais alto do que aquilo que precisa. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, algumas prefeituras estão investindo em determinadas tecnologias. Vamos pegar carro elétrico. O carro elétrico, algumas prefeituras estão comprando, são equipamentos que têm uma limitação quando comparado aos carros, vou chamar aqui carros tradicionais. Então, você tem que saber exatamente o porquê que você está comprando aquele tipo de equipamento, onde ele vai ser usado e quanto ele custa. Uhum. Além disso, qual é o valor da manutenção daquele carro? Tá? Então, isso daí tem que ser colocado. Outro exemplo, vamos fazer uma obra na cidade. Tá? Uma obra faraônica, bonita, beleza. Muitos gostam de fazer obras, porque isso gera brilho nos olhos dos cidadãos. Mas aquela obra vai gerar manutenção? Você vai fazer, por exemplo, um espaço, um jardim bem grande, tem que lembrar, tem que fazer manutenção do verde. E aí, será que isso daí está na conta? Porque isso aí gera custo para as prefeituras. Então, os prefeitos, eles têm que entender que eles precisam acertar de uma maneira prática, objetiva e, obviamente, utilizando os recursos de forma adequada, sem desperdiçar dinheiro.
Maravilha. Bom, a gente está aqui hoje não só para falar de prefeitura, não só de executivo, mas também do legislativo.
Sim.
Em se tratando do legislativo, doutor, como os vereadores devem atuar em prol da qualidade do município?
Lá em Belo Horizonte eu dou muitos cursos, eu faço muitos cursos, não só em Belo Horizonte, mas Belo Horizonte, São Paulo, também em outras capitais. A gente faz muitos cursos para os vereadores que se deslocam do interior para ir lá entender como fiscalizar o poder executivo, qual é o papel deles, né? Então, um dos pontos principais é o seguinte: quando a prefeitura ela tem um bom gestor, tudo ótimo, ali o papel do vereador vai fiscalizar de uma maneira tranquila. Mas quando você tem dentro do executivo um gestor que não está alinhado à boa técnica da gestão, aí a Câmara Municipal ela precisa ser muito forte. Forte em que sentido? Fiscalização. O papel do vereador é fiscalizar. Fiscalizar se a gestão está saindo da forma adequada, se todos os processos internos estão sendo conduzidos da forma adequada. Então, o vereador ele tem esse papel. Ele fiscaliza o poder executivo, mas ele também abre um canal de comunicação com a coletividade de uma maneira que ele, vereador, ele passa a ouvir as demandas da coletividade, dos cidadãos, e ele pode recomendar isso ao prefeito. Então, por exemplo, tem um bairro que tem uma rua não pavimentada. Né? O vereador ele pode ir lá ouvir aqueles cidadãos que moram naqueles bairros, ouvir a demanda deles, a necessidade, e apresentar para a Câmara, recomendar ao prefeito que naquele bairro seja feita uma reestruturação na infraestrutura. Tá? Então, isso daí pode ser feito. Eu acho que o papel da Câmara hoje é fundamental quando se trata de fiscalização e oitiva da coletividade.
Muito bem, nós estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Carlos Barbosa, especialista em direito público e gestão pública. Doutor, no que tange a nova gestão pública e a legislação federal, né? Quais são as principais preocupações que devem ter os gestores municipais?
Hoje, a gente observa que as máquinas públicas, elas não têm recursos infinitos. Nem nunca tiveram, obviamente. Mas hoje, com a escassez de recursos que os órgãos públicos possuem à disposição para fazer o bem para a coletividade, para fazer ali com que os equipamentos funcionem, eles precisam ser racionais no que tange ao uso desses recursos. Então, antes de investir, faça um estudo para se saber se aquilo ali é necessário ou não. Faça um planejamento para ver qual é o gasto exato com aquilo ali. Então, os desafios hoje são desafios técnicos, jurídicos. Por que jurídicos? Hoje tem inúmeras leis que obrigam os gestores a planejarem as contratações, os investimentos, a condução da máquina pública. Aí eu estou falando do quê? São leis muito importantes, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 14.133, que fala de licitação e contratações públicas, que tem uma série de limitações. Tá? Nós temos a lei de acesso à informação, que também tem que ser prestigiada pelos órgãos públicos. E, além disso, tem inúmeras instruções vindas dos tribunais de contas em relação aos órgãos municipais. Tá? O gestor que investe errado, ele pode responder perante um processo administrativo no Tribunal de Contas e ser responsabilizado também lá. Então, o papel dele é esse, é saber lidar com toda essa dinâmica jurídica, técnica, que, gente, vou falar a verdade, não é para qualquer um. É uma dinâmica complexa, é uma dinâmica que merece bons gestores aí para conduzir.
Bom, ao contrário do que muitos pensam, a política não é só o executivo e legislativo. A política é o município em um todo. Bom, vamos falar então da população. No caso da população, como a população pode cobrar melhorias, tanto do prefeito quanto de vereador, e também como atrair essas pessoas para um debate mais amplo aí dentro da construção melhor, né, vamos dizer assim, da política local?
A política, ela está em tudo, né, gente? O que, na verdade, hoje a gente não gosta e a gente se afasta de uma certa forma é aquele conflito entre bandeiras ideológicas que partidos levantam, né? E aí isso aí gera um desgaste, as pessoas acabam se afastando. Mas a política, gente, é qualquer tipo de relação que a gente tem. A política da boa vizinhança, uhum. A política da amizade. Então, tudo isso é política. A gente vive numa sociedade, logo nós atuamos de uma maneira política. Agora, dentro dessa visão entre cidadão e a administração pública, é importante que a população de Carmo do Rio Claro, de toda a região, de Alfenas, de Passos, enfim, de toda a região, é importante que a população fique de olho nas decisões tomadas pelos prefeitos. É só fazer um raciocínio, pensar da seguinte forma: o que esse prefeito está fazendo vai afetar a minha vida de maneira prática? Ou será que isso não vai me afetar? Se você chega à conclusão de que aquilo que o prefeito está fazendo vai afetar a sua vida de maneira prática, segunda pergunta, vai afetar de forma positiva ou negativa? Porque às vezes, gente, a gente está ali numa cidade, eu já viajei o Brasil todo, né? Dou palestras em várias cidades. Às vezes a gente chega lá num município riquíssimo, cheio de recursos, dinheiro, muito dinheiro, principalmente aquelas em que tem a exploração do minério, tem muitos recursos ali na prefeitura. Mas a população vive numa situação precária, sem infraestrutura, sem saneamento básico, vive numa situação muito precária, sem segurança, sem saúde, sem educação, enfim, muito ruim. Aí a gente se pergunta, mas por que isso? Se o município tem tanto dinheiro, é porque nós não temos bons gestores. Porque o dinheiro que entra na máquina pública tem que voltar para a população através dos equipamentos públicos, saúde, educação, infraestrutura. Se isso não está acontecendo, você está diante de um gestor que precisa ser questionado. Quem questiona? A população. Através do accountability, que a gente chama lá na ciência política, que é você responsabilizar o gestor que não consegue entregar. Né? Todo mundo está aqui, o Adilson está aqui, o Afonso está aqui, está entregando o melhor de si na Rádio Onda Sul, que é a melhor rádio do sul de Minas. Os prefeitos, os gestores, eles também precisam entregar o melhor de si. Às vezes isso não acontece. Então, cabe à população medir. Tá? Uma certa vez, Afonso, deixa eu contar um caso aqui rapidinho. Cheguei numa cidade, foi época de carnaval. Tipo essa de agora, chegando carnaval semana que vem, né? Uhum. O pessoal já está atento aí. Cheguei numa cidade e lá eles contrataram, olha só que legal, trio elétrico, tinha ali uma cantora de axé music, que ia fazer um super carnaval, super. Ia ter trio elétrico, a cantora lá, e são bandas famosas, muito caras para o município. Mas contratou, colocou o trio elétrico ali para rodar, e a cantora lá em cima. O que que acontece? O trio elétrico não conseguiu rodar nas ruas da cidade. Por quê? Cheio de buraco. No primeiro buraco que caiu, ficou. Então, olha que contraditório. Gastou-se tanto dinheiro com artistas famosos, mas não tinha rua para conduzir ali o trio elétrico. Então, é isso que a população tem que pensar. Será que isso é necessário? Será que as ruas estão boas? A saúde está bem? A educação está bem? São esses questionamentos que a gente sempre tem que fazer.
Muito bem, doutor. Então, a gente vive num momento em que muitos municípios vivem um problema financeiro, né? Dificuldades financeiras, né? Não só aqui na nossa região, mas acho que no país todo. Muitos municípios passam por esse momento. Como que o senhor enxerga que esse problema pode prejudicar a gestão dos municípios?
Olha, a gente sabe que o dinheiro que vai para máquina pública, a receita que vai para as prefeituras, para os órgãos públicos, é uma receita limitada. Por quê? Porque a capacidade do cidadão de pagar imposto é limitado. Eu não consigo pagar mais imposto, ninguém aguenta, né? Você imagina, fala assim, vamos criar mais um imposto para aumentar a arrecadação. O pessoal fica louco, e tem que ficar louco mesmo, porque já estamos chegando no limite da capacidade, né? A capacidade de tributação, tá? Ó, a Dilson ali chamando, Afonso. Eu tô fazendo sinal assim, Afonso, ali, ó, a Dilson tá te chamando. Então a capacidade já tá chegando no seu limite. E qual é a grande questão? Se a gente tá chegando numa capacidade de contribuição já no seu limite, não tem mais de onde tirar dinheiro. Então a questão é, tem pouco dinheiro, então esse dinheiro tem que ser bem utilizado, tem que ser muito bem utilizado. Então, a máquina, ela tem uma limitação de recursos, mas por isso os gestores precisam usar de forma adequada, sem desperdício. Hoje nós temos leis que obrigam isso, nós temos o Tribunal de Contas que tem lá na página dele, então eu já falo para a população aqui do sul de Minas, acompanhe lá no site do Tribunal de Contas, lá tem tabelas, números, dados do seu município, acompanhe lá, verifica como que o seu município está, tá? A respeito dos gastos com o dinheiro público. Então tudo é muito limitado, tudo tem que ser muito bem investido. Imagina só, pensa o seguinte, você que ganha o seu salário no final do mês, você não pode sair esbanjando, porque senão vai faltar para questões necessárias, essenciais. Então você vai comprar ali, por exemplo, você vai comprar uma cervejinha lá no final do mês, ou uma caixa de bombom ali no final do mês, porque sobrou dinheiro. Porque antes disso tem muitas, né, muitas prioridades. É a mesma coisa. Se o prefeito está investindo em questões desnecessárias, vai faltar para aquilo que é essencial. Então cabe à população também ficar de olho nisso daí.
Vamos dar continuidade. Doutor Carlos, nós tivemos vários prefeitos, vereadores se reelegendo, mas também tivemos em toda a nossa região, como a nível de Brasil, uma grande variedade também de prefeituras e câmaras com novos integrantes. No caso desses novos, que entram e de repente eles, muitos nem tinham um contato mais direto com a política, vamos dizer assim, o que eles devem fazer para priorizar e garantir uma administração pública que seja eficaz e que eles tenham o conhecimento de fazer pelo bem da população?
A gestão pública, Afonso, ela exige muito conhecimento, tá? É importante que esses gestores, os novos gestores, eles dominem a legislação, porque é a lei que vai determinar o que eles vão fazer, o que eles podem fazer. Então, os gestores, eles só podem executar processos, atividades, tomar decisões, se a lei autorizar. Se a lei não autoriza, eles não podem fazer. Então, a primeira coisa é se aprimorar em relação ao conhecimento jurídico. Outro ponto que é importante, que os gestores, os novos gestores, precisam ficar atentos, é conhecer a técnica da gestão pública. Porque, às vezes, não é só a lei, não é só dominar a lei, mas eles precisam dominar o quê? Eles precisam dominar a forma de se comunicar com a população, a forma de conduzir os processos decisórios, tá? Alguns gestores, eles ficam surpresos, às vezes, quando a gente conversa com eles em algumas câmaras municipais e prefeituras, a respeito do processo licitatório. Eles falam, nossa, eu não sabia que era tão complicado assim. O processo é complicado, né? Não é um processo fácil. Tá? Muitas vezes a documentação que é juntada, aí o pessoal fica assim, nossa, precisa disso tudo mesmo? Precisa. Então os novos gestores, eles precisam ficar atentos principalmente a essas questões técnicas, que são complexas e exigem um tempo para eles ficarem mais familiarizados.
Muito bem, doutor. Como que o planejamento estratégico pode ser uma ferramenta essencial para garantir o sucesso da gestão municipal e como ele deve ser elaborado de uma forma assim, participativa?
Sim, a questão da participação da população, a importância da coletividade na construção de uma estratégia municipal é fundamental. Então, às vezes, a gente se depara com alguns gestores que não trabalham muito bem a governança. O que é a governança, pessoal? A governança é aquele poder que tem o gestor de influenciar toda a sua equipe. Falar, olha, vamos criar aqui uma estratégia em prol da coletividade. Então, planejamento estratégico é você colocar dentro de um plano tudo aquilo que ele precisa alcançar ao longo dos 4 anos de gestão. Então, o planejamento estratégico é, em 2025, quais são as metas que eu quero alcançar para o meu município? Em 2026, e assim vai até o final da gestão. Ele colocar ali as estratégias para se alcançarem essas metas. Ah, eu quero melhorar a qualidade do ensino municipal. Então, ele cria ali uma estratégia. É importante que a população participe das decisões tomadas pelos gestores, porque, primeiro, essas decisões tomadas vão afetar diretamente a vida das pessoas. Então, quando, por exemplo, você tiver ali na Câmara Municipal a reunião ordinária que acontece às vezes semanalmente, às vezes quinzenalmente, vai depender muito da organização de cada município, participa, vai lá, cobra do vereador o posicionamento em relação a questões que afetam sua vida. Tá? Outro ponto, a população ela pode utilizar os canais de comunicação dos órgãos. O pessoal não sabe, as pessoas não sabem, mas tanto as câmaras municipais como as prefeituras têm ouvidorias. É ouvidoria. Se você não gosta de algo que está acontecendo lá numa unidade de saúde, uma UPA, você não gosta do que está acontecendo, vai lá, faz uma reclamação via ouvidoria. A ouvidoria vai pegar a sua reclamação e vai adotar providências, porque isso está na lei. A lei manda que os gestores ouçam, né, as reclamações e tomem as decisões que se acharem mais apropriadas. O que não dá é a população não fazer ali as suas observações. Tá? É importante que as pessoas coloquem a sua opinião a respeito dos equipamentos públicos.
Ok. Obstáculos no início de uma nova gestão. Como os novos gestores podem superá-los?
Através do conhecimento, primeiro ponto, né? Você precisa tomar ali decisões, e as decisões elas precisam ser muito bem fundamentadas. Hoje, grande parte das reclamações que chegam no Tribunal de Contas, que chegam no Ministério Público, são decisões não fundamentadas. São decisões tomadas por prefeitos sem nenhuma base legal, sem nenhuma fundamentação construída. Então, essa decisão, por mais que seja em prol da coletividade, ela precisa ter uma fundamentação para ter controle, para a gente saber de onde vem aquela decisão e de onde vem o recurso para financiar aquela decisão. Então, o primeiro ponto aí, destacando, dentre outros que a gente já apresentou aqui, é a fundamentação das decisões. E as decisões elas precisam ser tomadas em torno da lei. Tá? As decisões elas precisam ser fundamentadas e elas precisam ser pragmáticas. Eu insisto nisso, viu, Afonso, viu, Adilson, no pragmatismo. Porque ficar trazendo decisões que não afetam a vida das pessoas de maneira prática, isso aí é perder tempo e perder dinheiro. Porque cada movimento que acontece nas máquinas públicas é dinheiro público investido. Então, esse dinheiro, o tempo do gestor, ele precisa ser muito bem utilizado. Quando eu dou curso para vereadores, e os vereadores eles querem saber como fazer um projeto de lei e tal, alguns deles chegam para mim e falam o seguinte: ah, eu apresentei um projeto para trocar o nome da rua da minha cidade. Uma rua lá, trocar o nome da rua. Projeto de lei para trocar o nome da rua. Eu falo, tudo bem, vai trocar o nome da rua, mas cadê o pragmatismo nisso? O que isso vai mudar a vida das pessoas? Trocando o nome, você vai tapar os buracos daquela rua? Não. Né? Então, faça ali o seu papel como fiscal do Poder Executivo e faça com que o Poder Executivo melhore a rua. Coloque, plantem árvores. A gente vê cidades aqui do sul de Minas, inúmeras delas, hoje está fazendo muito calor, as pessoas não conseguem circular. Não tem árvores para as pessoas se esconderem desse tempo, desse sol. Uhum. Então precisa ter um processo, um planejamento muito inteligente, porque a sombra da árvore ela faz com que as pessoas circulem na cidade, e a circulação das pessoas na cidade faz com que a cidade tenha vida, e com as pessoas circulando na cidade, elas vão ali e compram o picolé. Então é o sorveteiro que vendeu ali o picolé, vai na loja ali e compra, porque ela está circulando, ela vai gastar, ela vai investir. Então isso é investimento. Então a ideia hoje é de uma gestão pública inteligente. Não é trocar nome de rua, gente. É o quê? Plantar árvores, melhorar as ruas, melhorar a qualidade de vida, é investir em câmeras de segurança, porque a demanda da segurança também cresce. A gente vê cidades aí que não tem câmera de segurança numa violência crescente. Uhum. Isso daí, tá, é algo que precisa ser racionalizado pelos gestores.
Muito bem. O senhor é um especialista em licitações, né? E contratos administrativos. Como a transparência e a correta execução desses processos influenciam a eficácia da gestão municipal?
Hoje, a Lei 14.133, a nova lei de licitações, ela estabelece ali uma série de regras de planejamento. Por quê? Porque no passado, os gestores gastavam recursos infinitamente sem nenhum tipo de planejamento. Ou seja, comprava-se algum equipamento uma vez, sendo que ele já tinha aquele equipamento. Contratava ali uma empresa para fazer uma obra pública, a obra pública era abandonada, a empresa ia embora e não tinha nada a ser feito com essa empresa, né? A gente sabe, tem prefeituras aí que sofrem com empresas que abandonam obras. Então a nova lei de licitação, ela exige do gestor um bom planejamento, uma boa organização, uma boa estruturação. Então a nova lei de licitação, ela é incrível, porque ela traz uma série de limitações e ela também traz uma série de consequências aos gestores que não sabem lidar com o planejamento. Então, hoje, a nova lei de licitação, a Lei 14.133, ela é um dos pontos primordiais que exigem dos gestores muita atenção nas contratações públicas, contratações de empresas para construir obras, para executar serviços, compras que são feitas. Gente, por incrível que pareça, nós temos prefeituras pelo Brasil afora, onde a gente já identificou esses problemas, que compra sem saber a quantidade de itens que se usa. Olha só que incrível, para você comprar, por exemplo, 200 caixas de seringa, você tem que ter um planejamento e saber o histórico de contratação daquelas seringas para saber quanto você vai usar daqui para frente. Não é chutar um número. E hoje a gente tem prefeituras, infelizmente, que não tem controle de estoque, não tem histórico de contratação, não tem o controle de informações suficiente que lhe dê base para um bom planejamento desse novo processo de compra.
Isso é um tipo de coisa que a gente faz até em casa, né, Gary?
Claro. Quando você vai comprar ali, né, Adilson, você vai comprar ovos, você sabe exatamente quanto você consome, né, de ovos, né? Você não vai comprar 300 caixas de ovos, sendo que no final das contas você usa uma apenas por vez. E as prefeituras, elas, infelizmente, elas não, muitas delas, de uma maneira geral, claro, não estou, né, apontando para nenhuma, mas de uma maneira geral, tem prefeituras, órgãos públicos que não têm esse controle. Então a nova lei de licitação fala, olha, para aí, não pode ser desse jeito. Então você para, reestrutura o seu órgão para definir a quantidade que você vai usar para sim você comprar de maneira mais racional.
Vamos finalizar, doutor Carlos, com um apanhado, vamos dizer assim. Quais os seus conselhos para que os gestores, no início de seus mandatos, possam evitar os erros mais comuns, e também qual o conselho que o senhor daria a esses novos prefeitos, novos vereadores, para que possam alcançar uma gestão pública que realmente faça diferença na população em si, não só para atender os seus egos, vamos dizer assim, mas sim, principalmente no que diz respeito à população, não é?
Olha, os gestores, eles precisam ficar atentos às necessidades, mas necessidades reais da população, reais. e não ficar em torno de divagações, questões ideológicas que não fazem sentido nenhum para a vida das pessoas, questões que fogem da realidade daquele município. Então fique atento à realidade do seu município, da sua estrutura administrativa ali. Verifica o que você precisa naquela cidade, o que você precisa fazer para melhorar a vida das pessoas, né? E deixem questões ideológicas, questões que não fazem sentido pragmático para depois. Claro, cada um pode ter sua bandeira política, pode levantar ali questões ideológicas, mas essas questões ideológicas não podem serem colocadas à frente do pragmatismo, não podem ser colocadas à frente do buraco, da falta de medicamento, da falta de estrutura das escolas municipais. Não. Então, os gestores, eles precisam saber que diante de um mundo em que a política está de um lado e a gestão está paralelamente a ela, quando eles são eleitos, passou o movimento político, passou aquilo que foi discutido nas eleições quanto a questões ideológicas, ficou para trás. O que vale são decisões. São decisões que afetam a vida das pessoas. Então, fique atento a isso. E outro ponto: fiquem atentos à legislação. A legislação muda o tempo todo. A legislação, ela exige muito conhecimento técnico, invista em treinamentos, capacitação dos servidores, capacitação ali da sua equipe. Se capacite, né? Os gestores também precisam se capacitar. E fique muito atentos aí às orientações dos tribunais de contas, porque os tribunais de contas também têm ali vários canais de informação. Tá? Essa semana, por exemplo, foi no dia 15 de fevereiro, há algum tempo aí, dia 15 de fevereiro, saiu uma decisão do Tribunal de Contas que os órgãos municipais precisam implantar a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, de 2018. Foi uma notícia colocada no site do Tribunal de Contas que já orienta os órgãos municipais a implantarem a LGPD, se não, pode ser que o Tribunal de Contas faça uma intervenção administrativa. Então, ficar atentos a isso daí, a essas mudanças da lei, aos órgãos de controle e, principalmente, aquilo que a população realmente precisa.
Muito bem, então falamos hoje com o Dr. Carlos Barbosa, advogado especializado em direito público e também gestão pública, carmelitano residente em BH, que está aí à disposição dos gestores mineiros e de todo o Brasil.
Estamos aí, gente. Eu gostaria de agradecer aqui a Rádio Onda Sul mais uma vez, a minha casa, né? Eu falo que aqui é a minha casa. Eu sou de Carmo do Rio Claro, meu escritório fica em Belo Horizonte, a gente trabalha com vários municípios. Aqui na região a gente já passou por vários municípios, né? A gente passou por inúmeros deles aqui, Poços de Caldas, estamos em Lavras, passamos por São Sebastião do Paraíso, já passamos por Alfenas, já passamos por Passos também, enfim, a gente já passou por várias cidades aqui da região. E é incrível estar no sul de Minas, né? Porque eu nasci em Carmo do Rio Claro, meu escritório é em Belo Horizonte, a gente trabalha com municípios no Brasil inteiro, mas quando a gente volta aqui a Carmo, dá aquele friozinho na barriga, aquele calorzinho no coração. Muito bom. Muito obrigado, viu, gente?
Muito bem. E para o pessoal que quiser seguir você nas redes sociais?
Ah, ótimo. É só me seguir na rede social lá, é carlosbarbosa.br. Não é site não, viu, gente? É só colocar lá no Instagram, @carlosbarbosa.br. Tá? É só me seguir lá. Eu dou muita entrevista na TV Globo, na Band, na Record, a respeito de gestão pública. A gente fala de outras pautas também. Inclusive, já estou abrindo as portas da Onda Sul para a gente falar de outros assuntos, como liberdade de expressão, falar de outros assuntos também muito importantes aí. Tá? Então, é só seguir lá no Instagram, carlosbarbosa.br, e a minha empresa de consultoria, já fazendo marketing aqui, já pedindo licença ali para o Clebin, depois ele vai mandar o boleto. Né? @primeconsultoria.br, primeconsultoria.br. Seguem lá, gente. Tem muita coisa legal que a gente coloca lá de uma maneira bem objetiva, fácil de todo mundo entender. Tá bom?
Maravilha.
Gente, então é isso. Obrigado, viu?
Obrigado, eu, cara.
Grande abraço.
Muito bem, recebemos aqui o Carlos Barbosa, especialista em direito público e gestão pública. Daqui a pouquinho a gente volta com o Giro da Onda. Onda.